Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta semana vamos olhar para vários comportamentos sociais interessantes. É capaz de haver aqui algumas surpresas esta semana.
É verdade, comportamentos sociais variados. Vamos falar sobre ajuda, sobre quem ajudamos mais e menos depressa. Vamos falar também sobre obediência e um possível ponto de não retorno na obediência. E ainda de teorias da conspiração.
Ah.
Mas hoje começaremos por outra coisa.
As teorias ficam lá mais para a frente.
Exatamente.
Hoje a pergunta que colocas é esta. O que ajuda mais a ter uma vida mais longa, não é?
É isso mesmo.
Há surpresas?
Há surpresas.
Terá a longevidade algo a ver com o casamento, o exercício físico, a alimentação ou a religião? São questões em investigação há quase 100 anos no projeto da longevidade na Universidade de Stanford, na Califórnia. Projeto que tem seguido 1.500 pessoas ao longo da vida. Uma das ideias iniciais era a de quem tivesse familiares e amigos com quem contasse seria mais saudável e teria uma vida mais longa. O relacionamento entre pais, filhos e netos, entre familiares e amigos é de facto importante. Mas o maior benefício, em termos de longevidade, parece vir de um aspecto concreto. O hábito de ajudar os outros. Já sabia que no mundo da ciência, quem vai mais longe, quem tende a ser mais influente e mesmo a chegar ao Prémio Nobel, tendem a ser os investigadores que mais ajudaram os colegas, jovens cientistas, etc. Os mais egoístas tendem a ser ultrapassados. Ajudar gera uma recompensa biológica instantânea, um aumento de bem-estar, que se prolonga a vida fora quanto mais se ajude, e que faz bem. Faz bem no momento e habituamos também a sentir-nos bem. Quem mais ajudou, familiares, amigos e vizinhos, aconselhando e cuidando, segundo esta investigação, é quem tem vivido mais tempo. Há ainda um outro aspecto importante, e é este. Quem dá uma ajuda, sente-se bem agora, e pode sentir-se bem mais logo, ou dali a uns dias, meses ou anos, quando receber a retribuição da ajuda que deu. Recebes o que dás, ditado antigo. Quem recebe uma ajuda de um colega, de um amigo, um dia vai retribuí-la. E pode ser também por isso, por nas muitas curvas que a vida tem, que quem mais tenha ajudado acabe também por ser quem mais foi ajudado.
Lembro-nos sempre aquela velha questão que já sabemos, não é? A sabedoria popular nestas coisas não falha muito. É mais importante dar do que receber. É sempre mais importante ajudar os outros, partilhar, esforçar-nos por eles e depois acabamos de ter a recompensa.
É isso. Esses dois aspectos que referes parece-me que é muito interessante. A questão do dar e receber e da retribuição e da recompensa está já bastante investigada e bem, e é um comportamento fundamental na complicidade e no desenvolvimento da sociedade e da história humana ao longo dos tempos. Agora, este aspecto do dar, que é o que tu estavas a referir logo no início, o dar em si mesmo, não é? Em si mesmo faz-me sentir bem. Faz-me sentir bem comigo próprio naquele momento e é um jogo de soma positiva. Não ganha só quem recebe. Eu ganho também logo no momento. Claro que depois, mais tarde, ainda vou receber a recompensa. Não é mau, não é? Vou ganhar duas vezes. Ganho agora, já que me sinto melhor, e depois mais logo uma retribuição. Não é mau, são duas vezes.
Não compensa ser egoísta.
Não compensa, é verdade. Não compensa.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Vamos saber hoje quem ajuda mais e quando. Isto é ao peso, não?
Podia ser. Há aqui duas ou três experiências que vamos falar interessantes no supermercado e em lojas de luxo.
Sobre quem ajuda mais e quem ajuda menos. Um estudo da revista científica Social Influence dá que pensar. Diz que, em geral, as pessoas estão menos disponíveis para ajudar quando estão a sair de lojas de luxo. Isto comparando com quem está a sair de lojas comuns. Na investigação levada a cabo em Paris, na zona dos Campos Elíseos, entre outros locais, concluiu-se que numa rua comum, quase 80% das pessoas estão disponíveis para ajudar desconhecidos. Mas que à saída de uma loja de luxo, esse número desce para 35%. O simples facto de se passear numa rua de lojas de luxo pode fazer descer a disponibilidade para ajudar. As lojas de luxo parecem encorajar comportamentos mais egoístas. Dá que pensar. Outro estudo. Façamos uma experiência pensada. Num supermercado. Pense neste dilema. Você está com o carrinho de compra cheio até cima, está prestes a pagar, mas atrás de si está uma pessoa com ar de quem tem alguma pressa e tem duas garrafas de água. Ou, noutro cenário, essa pessoa tem duas garrafas de cerveja. Deixaria essa pessoa passar? Deixava passar mais depressa essa pessoa se ela tivesse garrafas de água ou garrafas de cerveja? A quem dava a vez? Dava à pessoa das garrafas de água, certo? No estudo publicado na Human Nature, explica-se que, em geral, achamos que quem bebe cerveja é menos responsável. E no supermercado, não acreditamos que, se deixarmos passar o homem das cervejas, que um dia ele vá retribuir esse favor a outra pessoa qualquer. Como não acreditamos nisso, ele espera. E fique também a saber que os alimentos percebidos como produzidos ou comercializados com preocupações éticas tendem a saber melhor que os outros, mesmo sendo exatamente iguais. É o que conclui uma investigação da Universidade de Bonn, na Alemanha, da Merkel.
Fazendo aqui umas contas rápidas, se calhar a Avenida da Liberdade não é um bom sítio para pedir ajuda, não é?
Se calhar não é, exatamente. Lojas ou concentração de lojas de comércio mais popular, mais comum, digamos. Mas é interessante porque, se calhar, a generalidade das pessoas pode até ter algum feeling, não é? Nesse sentido, que é capaz de ser menos pertinente, de facto. Há muitas conjeturas sobre porque isto é assim, por ser um ambiente onde há riqueza mais à mão, por ser as pessoas estão mais fechadas, mais na defensiva, alguma coisa a ser perigosa, por gastar muito, as pessoas se sentirem culpadas por estar a gastar tanto. Mas é interessante, porque, independentemente da justificação, se calhar são estas todas, e mais algumas, não é? O que é o facto é que é um comportamento bastante visível, porque mudar a disponibilidade de ajudar os outros de 80% das pessoas para 35%...
É muito caso, grande, é uma diferença muito grande.
É muito assinalável, é verdade.
Ok, dá que pensar.
É, depois a do supermercado, não é? Da história do supermercado também é gira, porque a sugestão aqui é que qualquer um de nós, fazendo esta experiência pensada, a quem dá a primeira vez, a uma pessoa que leve garrafas de cerveja ou que leve garrafas de água, geralmente ninguém se engana. A água passa ou da cerveja espera.
Um mundo que muda. O novo normal, de Fernando Ilharco.
Hoje, no Novo Normal com o Fernando Ilharco, vamos ter um episódio Ficheiros Secretos.
Vamos falar de teorias da conspiração.
E algumas. Tu escolheste aqui algumas interessantes.
Elas andam aí.
Vamos embora.
Porque é que as teorias da conspiração, simplistas ou tendenciosas para uns, são às vezes tão atrativas para outros? Por exemplo, aqui vão 5 teorias em que muita gente acredita. Uma, os americanos nunca foram à Lua, nem eles nem ninguém. Outra, a princesa Diana de Inglaterra foi assassinada pela família real, pelos serviços secretos e por mais umas tantas figuras tenebrosas. Elvis Presley não morreu. Aliás, vive no Havaí. Por outro lado, quem morreu foi Paul McCartney dos Beatles. Morreu aos 50 anos. Um sócia tomou o seu lugar. Outra ainda. Temos sido governados por seres meios reptilianos que se alimentam de sangue humano. Alguns nomes? Barack Obama, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra e Madonna, que há uns dias andou por aí no Benfica, o vermelho. Há quem tenha tendência para teorias sem bases concretas, por exemplo, a história hoje corrente dos pais que não vacinam os filhos. Investigação recente confirmou o que há muito se suspeitava. Em geral, as pessoas com mais educação e formação não vão em teorias da conspiração. Um estudo publicado na revista Applied Cognitive Psychology refere que a diferença entre quem vai e quem não vai em teorias da conspiração está na educação. O estudo envolveu cerca de 4 mil pessoas, a quem foi perguntado a sua posição social, a sua educação e a inclinação para acreditar em teorias da conspiração ou em soluções simplistas do género tudo se poderia resolver facilmente se... E o que se descobriu? Pois, quanto mais alto era o seu nível de educação e formação, menos as pessoas acreditavam em teorias da conspiração ou em soluções simplistas. Mais educação gera um sentimento de maior controlo na nossa vida e as pessoas sentem-se mais livres e menos desprotegidas e, por isso, têm mais capacidades de analisar e de desmontar argumentos falaciosos. Moral da história. Lá está e é literal. A educação muda o mundo.
The truth is out there, é como dizia o agente Mulder nos Fecheiros Secretos. E é, às vezes, de facto, o termos esta informação, termos esta educação faz toda a diferença.
Claro, claro, claro.
Não quer dizer que, às vezes, com muita informação sejamos, e muita educação,
exatamente,
não possa acreditar numa ou noutra.
E hoje em dia é uma tendência
toda
crescente.
A gente sabe que o Elvis está vivo, não é? Portanto, isto, este é o único, era o único erro que tinha.
Vamos por partes, senão como é que ele continuava a cantar na rádio, não é? Mas há os desenvolvimentos também mais recentes das fake news e os rumores e tudo isso, muito ampliados nas redes sociais e nos fóruns da internet, também alimenta toda esta dinâmica. Mas isto é, de alguma maneira, comum. E aquilo que suspeitávamos é, como diz, de facto, uma pessoa que tenha uma educação superior, mais desenvolvida, que se mantenha interessado em estudar, em aprofundar os assuntos, que testou e conhece na sua vida profissional e na sua vida de conhecimento e conceptual a complexidade, a imensa complexidade do mundo e da ação humana. Quando uma pessoa experimentou isso, não vai em histórias da carochinha.
Já tem alguma dificuldade em acreditar,
claro,
nas teorias.
Nem em soluções muito simplistas, que se fosse isto, estava tudo resolvido.
Era bom, era.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Temos falado de comportamentos sociais, hoje vamos falar de um comportamento curioso, o comportamento da obediência.
E
segundo aquilo que andaste a apurar, pode não haver ponto de retorno nestas questões de obediência?
Pois, um ponto de não retorno, quer dizer, às tantas, vais num limite, estás a obedecer a ordens que são algo questionáveis, ou até eticamente reprováveis, mas se às tantas obedeces mesmo, depois obedeces a tudo, do mais criticável que seja. Algumas experiências, infelizmente, históricas vão precisamente neste sentido, e a história de hoje pega numa experiência muito famosa de há 50 anos, que agora foi replicada, e ao contrário de outras experiências que têm sido feitas e que nem sempre são replicadas, esta replica, os resultados são muito semelhantes àqueles de há 50 anos. E dá muito o que pensar.
A civilização avança pelo aumento da quantidade de ações importantes que no dia-a-dia levamos a cabo sem pensar nelas, comentou um dia Alfred Whitehead, um matemático inglês falecido em meados do século XX. Grande parte dos nossos dias é, de facto, a fazer coisas sobre as quais não decidimos. Tarefas simples, como preparar o pequeno almoço, apanhar o metro, tomar um café. Para não falar de, por exemplo, andar, ir de um lado para o outro, um pé a seguir ao outro. Mas não penso muito nisso, não cai. Mas até que ponto pode ir o nosso afastamento do que estamos a fazer? Há 50 anos, o investigador Stanley Milgram realizou um estudo em que voluntários, que acreditavam estar a testar a memória e a aprendizagem, se mostraram disponíveis para dar choques elétricos potencialmente fatais a outros voluntários. Tratava-se de um jogo, uma série de perguntas em que a cada resposta errada se seguia um choque elétrico. E o que se estava realmente a estudar? A obediência. A persistência em continuar a administrar choques elétricos cada vez mais potentes. 26 dos 40 participantes no estudo original continuaram a dar os choques até ao nível mais elevado, já 2 graus acima do nível do perigo. Recentemente, um estudo de investigadores polacos tentou replicar este estudo e os resultados publicados na revista científica Social Psychology and Personality Science confirmaram que 90% das pessoas continuam a administrar os choques elétricos até ao nível mais alto, obedecendo cegamente às ordens para dar os choques, mesmo depois de testemunharem o sofrimento dos participantes submetidos às perguntas. A investigação notou ainda que parece existir uma espécie de um ponto de não retorno a partir do décimo choque. Os voluntários que até aí não haviam desistido de dar os choques continuavam até ao fim. Até ao fim, que era 20 choques mais à frente. Intrigante, sem dúvida.
De facto, há muito a pensar. Existem determinados ambientes em que a obediência cega às regras impera, quer dizer, em ambientes mais militares, tem mesmo que ser assim. Sim. Vários regimes, como já tivemos também, claro. Infelizmente.
Claro,
e continuamos a ter, em alguns casos, estes exemplos. Mas dá a ideia que é perdido por 100, perdido por 1000. Quer dizer,
o ponto de não retorno, exatamente. E isso é alimentado pelo facto da ordem, de alguma maneira, sugerir e às vezes, objetivamente, afastar a responsabilidade individual, não é? Que é sempre esse a defesa de pessoas que às vezes cometem atos criminosos, eu estava a cumprir ordens, não é? Mas o ponto de não retorno é quando é aquele momento em que eu desisti mesmo de pensar pela minha cabeça. E nesta experiência dos choques é um terço, quando as coisas às tantas começam a ficar questionáveis, uma pessoa ou retira logo, ou depois... Lá está, o teu comportamento já avançou e tu pareces que estás comprometido com aquilo.
Não, e tu podias pensar que teria sido no contexto de há 50 anos. Se calhar tinha feito sentido, hoje em dia vamos repetir a experiência e não fará. Afinal faz.
Afinal faz, não é? Isto é muito recente este estudo, é de investigadores polacos, mas os resultados replicados foram sensivelmente os mesmos. Isto de facto chama a atenção para uma questão que também já tem vindo a ser levantada aqui e ali na investigação sociológica, antropológica, em teoria social, etc., que é o poder das ordens. O dar a ordem, e ainda hoje é um tipo especial de comunicação, que ao dar uma ordem uma pessoa sente imediatamente o impulso para a cumprir, independentemente de quem a dá. Por isso é que ainda hoje em flagrante delito toda a gente pode dar voz de prisão, que é uma ordem que conta como ordem e o criminoso em flagrante delito fica preso. Não é preciso ser um polícia que esteja do lado de lá. De facto, a ordem é um tipo de comunicação, de direção, de prescrição que tem o seu poder próprio. E as pessoas são, como se viu nesta experiência, manipuladas, ao ponto de terem comportamentos que são objetivamente questionáveis e não se libertam, continuam a realizá-los.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Estamos a chegar ao fim de semana, se calhar vai fazer compras no fim de semana, e no novo normal de hoje falamos um bocadinho disto. Conhecer não é meio caminho andado em relação às compras, poderá não ser mesmo.
Pois, poderá não ser mesmo. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, no dia-a-dia, que não são propriamente pensadas nem planeadas, e muitas vezes é mesmo nas compras onde isso acontece, não é? Uma pessoa, vou ali, só preciso de comprar o jornal de hoje, ou preciso comprar um livro que eu acabou de sair e quero mesmo ler este fim de semana. Eu vou, mas depois regresso com dois sacos cheios.
Exatamente.
Conhecimento é poder. Máxima antiga. Sugere que quanto mais conhecedores formos, melhores decisões tomaremos. Será? Um estudo da Universidade de Yale diz que não é bem assim. E o ponto é este. As pessoas não atuam apenas conforme ao que sabem. Atuam, diz a investigação, conforme aquilo em que acreditam, consoante aos seus hábitos ou à sua disposição emocional. Por exemplo, quantas vezes não fazemos uma compra, um CD, um livro, um gelado, em que o fator decisivo pode ter sido o preço ser qualquer coisa e 99 cêntimos? Outros artigos mesmo ao lado, iguais ou mesmo um pouco melhores, ficaram para trás. Custavam mais um cêntimo, 10 euros. 9,99 é mais apelativo. A diferença para todos os efeitos é nenhuma. Nas palavras dos investigadores, A motivação em causa baseia-se na chamada falácia G.I. Joe, que era o nome de uma série televisiva dos anos 80, em que os episódios acabavam com a mesma frase: saber é meio caminho. Mas mesmo sabendo desta falácia que as coisas são assim mesmo, os investigadores confirmaram que isso não é suficiente para as pessoas atuarem de outra forma. Porque, em geral, continuamos a escolher o dos 99 cêntimos, um cêntimo a menos. Por isso, estranho, mas nem sempre saber é poder. Habituamos a optar pelo de um cêntimo menos e assim continuamos. Pode ser uma questão de princípio, de sensivelmente a mesma qualidade, escolher sempre o mais barato. Pode ser um hábito que nem o conhecimento derruba. Saber aqui não é poder. Nem sequer querer é poder. É um hábito, é subconsciente. Concluindo, sabemos e tantas vezes queremos, mas o que de facto fazemos tem o seu próprio ritmo. Faz lembrar Fernando Pessoa, numa das suas passagens irónicas e profundas. Dizia Pessoa: querer não é poder, querer é não poder.
Como diz aqui muito bem, portanto, neste universo, conhecer aqui não é poder.
Conhecer aqui não é poder, exatamente, porque...
É tudo muito uma questão de impulso também.
É de impulso, é de instinto, é de hábitos, é de práticas, não é? E de facto, temos às vezes muita informação e muitos comportamentos que modelam o que nós vamos fazer e, por outro lado, temos muitos comportamentos que não são modelados por pensamento nenhum, não é? São inteiramente subconscientes e automáticos. E esta coisa dos...
Claro, e não estás a pensar em tudo o que estás a fazer a cada instante do
cada
dia.
Senão era impossível.
Agora vou respirar, agora
exatamente,
vou andar, enfim.
Exatamente, senão era impossível. Senão era impossível fazer o que fazemos. Portanto, as coisas tornam-se automáticas e tornam-se instintivas. E esta prática dos 99,95% é interessante. Nós vemos isso por todo lado, mas em média funciona, não é? E nós às vezes dizemos: ah, mas eu sei muito bem isso. Pois, todos sabemos.
Está bem.
Quando pensamos nisso, se calhar não funciona, eventualmente. Mas o problema é que a maior parte das vezes não pensamos, não é? E funciona na mesma.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.